Tire sua dúvida.
Marco Gonzalez é de Asunción, no Paraguai. Olha aí, é a primeira participação do nosso irmão Marco Gonzalez. É a primeira participação dele. E a paz do Senhor, quem fala aqui é Marco do Paraguai. Desculpe o meu português. A minha dúvida é a seguinte: quando alguém perde a salvação, é porque ele pecou, já seja como erro, tentando seguir o caminho do Senhor? Ou seja, o pecado faz perder a salvação? Ou é quando ele pratica o pecado, quando a pessoa volta para viver no pecado da mesma forma em que viveu antes de vir para Cristo? Bom, eu não realmente... Eu vou tentar aqui entender novamente. A minha dúvida é a seguinte: quando alguém perde a salvação, é porque ele pecou? Então, vamos por etapa. São várias perguntas. A pessoa perde a salvação quando ele morre em pecado. Quando morre em pecado. Porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Está lá em Isaías 59:2, João 9:31, temos... Salmo 66, versículo 18. Então, o pecado faz separação entre Deus e os homens. Separa. É por isso que Jesus se angustiou tanto, porque por algum momento, ele levou o pecado de todo mundo, não só pela angústia, não só pela dor, mas por se separar de Deus. Horrenda coisa é se separar de Deus. Cair na mão do Deus vivo é se separar dele eternamente. Então, a minha dúvida é: quando alguém perde a salvação, é porque ele pecou? Encontramos na Bíblia, Marcos Gonzalez, afirmações que aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. Precisamos entender, o viver no pecado, tem pessoas que estão dentro da congregação e vivem no pecado, escondendo do pastor, escondendo a si mesmo, ou seja, estão enganando-se a si mesmo. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22, aquele que apenas ouve a palavra e não pratica está enganando-se a si mesmo. E quando vier o juízo, essas pessoas ficarão confundidas. O que é ficar confundidas? Não receberão a graça da salvação. Então, viver no pecado é um problema. Mas eu pequei hoje. Então, se você pecou hoje, o Espírito Santo que habita em você, se é que habita em você, vai convencer você. Você vai se arrepender, pedir perdão a Deus, o seu pecado será apagado e você encontrará um tempo de paz, de refrigério pela presença do Senhor. Então, a presença do Senhor só é possível com o perdão dos nossos pecados pelo mérito do sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Por isso que a doutrina do pecado é importante ser ensinada, proclamada, pregada dentro da igreja. Porque hoje pessoas pensam... eu falei há pouco tempo sobre pecado virtual. Pecado virtual, ele é real. Aliás, é mais complicado, é mais agravante o que dirá do que o Senhor Jesus disse. Olha, se você olhar com desejo, você já pecou. Se olhar desejando uma mulher, você já pecou e vice-versa. Principalmente aqueles que trocam fotografias. Hoje está uma febre de trocar fotografias sensuais. Às vezes não só sensuais, mas fotografias pornográficas com nudismo. Isso entre pessoas que são membros de congregações. Isso é lamentável. Isso eu digo para você com responsabilidade. Se essas pessoas não se arrependerem, se a morte vier subitamente, ou seja, quando não esperar e a pessoa morrer, a Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 1, que não haverá tempo para escape. Satanás, ele tem habilidade para enganar. Sabe o que ele embute na cabeça das pessoas? Não, você está com esse pecadinho, tem problema não. Fique com esse pecadinho. Quando você vai morrer, você pede perdão a Deus e tchan! Aí você vai para o céu. Ó, aqui, ó. Não. Deus conhece o coração. Quando você já está maquinando isso, você já está condenado. Se você está maquinando isso, você está condenado. Isso é uma obra de Satanás nos corações e nas mentes. Ah, eu tô aqui nesse probleminha, pecadinho virtual, né, a impureza no coração, lascívia, promiscuidade, mentira, suborno, adultério, heresia. Mas quando chegar o dia, quando chegar a hora, eu perceber que eu for morrer, estiver num leito assim, eu me arrependo e vou salvo. Jesus é bom, Jesus é amor. Isso é um engodo de Satanás, porque está escrito em Hebreus 10, 26, que aquele que faz isso voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Então lá, em Provérbios 29, 1, aquele que é repreendido, aquele que é alertado várias vezes e não se arrepende, continua com a cabeça dura, o coração petrificado, sem se arrepender, deixar o pecado, vai vir um mal súbito, onde não haverá oportunidade para arrependimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não endureçais o vosso coração quando ouvir a voz de Deus. Eu creio que esta rádio é proclamadora do Evangelho, então aqui nós somos também voz de Deus, porque proclamamos o Evangelho sem arrogância e sem nenhuma pretensão. Então, perde a salvação, não é porque pecou. Se você permanecer no pecado, filhinho, o bom é que não pequeis. Isso é a Bíblia que diz isso. O bom é que não pequeis. Porque o que acontece é, as pessoas usam alguns versículos de forma errada, como Satanás tentou Jesus ali no deserto, para validar os seus pecados. Filhinho, o bom é que não pequeis, mas se pecares, tem um advogado, Jesus. Agora, se você... Ah, é bom que eu não pequei, mas se eu pecar, eu posso. Então, as pessoas pecam voluntariamente, já não existe mais sacrifício. Então, o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, essa primeira parte foi respondida. Então, se ele pecou, mas tentando seguir o caminho do Senhor, não é qualquer pecado que ele perde a salvação. Agora, ele precisa se arrepender, precisa mudar de vida e deixar o pecado. A questão de Davi é um exemplo clássico da palavra de Deus, que ele adulterou, ele mentiu, ele matou, mas ele foi repreendido. Deus foi tão misericordioso que foi até ele e repreendeu. Se ele não se arrependesse, você imagina se ele mata o profeta Natã? Então, Deus, quando ele repreende, quando ele castiga, é porque ele nos ama. Deus castiga. Se você ler desde o Gênesis, não só em Gênesis, mas também no Novo Testamento, Deus castiga, Deus repreende a todos que eles têm como filho. Então o pecado é quando ele é praticado, mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos convence, nós nos arrependemos, deixamos, apresentamos a Deus e temos o perdão dos nossos pecados pelo mérito do sangue de Jesus, ok? Agora é outra pergunta que ele faz. E quando ele pratica o pecado, quando a pessoa volta para viver no pecado da mesma forma em que viveu antes de vir para Cristo no mundo. Bom, isso nós temos a palavra de Deus. Eu não lembro agora a referência, irmão Marcos Gonzalez. A Bíblia diz que quando a pessoa é salva, o coração é limpo, os demônios, toda casta de espírito maligno são expulsos e ali passa a habitar o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus. Mas quando essa pessoa... por pecado, displicência, falta de vigilância, cai e não pede no Senhor a graça e a misericórdia para se levantar, a Bíblia diz que aqueles demônios que foram expulsos, eles voltam para esta casa que ficou vazia e trazem mais e mais demônios. E o segundo estágio da pessoa é muito pior do que o primeiro. O segundo estágio é muito pior do que o primeiro. Porque aquela pessoa, ao invés de quando ter tido o pecado, Deus nos livre disso, aquele que está de pé, cuide para que não caia, ninguém está livre disso, mas que Deus tenha misericórdia e não façamos isso. A pessoa não se arrependeu, subestimou o pecado, tolerou o pecado, está em amizade com o pecado, vive escondendo. Tem pessoas que não escondem mais, tem pessoas que não estão escondendo mais. Aí a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então se a pessoa teve a vida liberta, salva, se a pessoa era viciada em drogas, Deus libertou, salvou, viveu um período longo na presença do Senhor. Esse período longo não vai trazer a efeito quando ele pecar e permanecer no pecado. Está lá em Ezequiel capítulo 33, entendeu, irmão Marcos? Eu não sei se foi isso que efetivamente o irmão perguntou. Não foi isso que o irmão perguntou, mas eu acredito que tenha. Eu sugiro a leitura de João capítulo 1, João 1 João capítulo 3 e 1 João capítulo 5, versículo 18 principalmente, 16, 17 e 18. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque o Senhor já o libertou, já o transformou. Ok? Aquele, e o inimigo não lhe toca, não toca, não pode tocar em você, a não ser que Deus permita, tá bom, Marcos Gonzalez? O pecado não pode ser subestimado. O pecado começa com uma gotinha, vai infiltrando, infiltrando, e você vai permitindo acontecer até que venha a queda, e grande será a queda. Então o mal tem que ser cortado pela raiz. Todo pecado separa o homem de Deus, separa o homem de Deus. Tem pecado que não é para a morte eterna, mas Deus usa da graça e misericórdia. Pecado de Pedro, que negou a Jesus, de forma veemente, negou a Jesus, mas ali Pedro se arrependeu e foi alcançado pela graça e misericórdia. Ai de nós se não fosse o perdão do nosso Deus. Por isso que todos os dias somos gratos ao nosso Deus pelos grandes feitos que Ele tem realizado em nossas vidas. O perdão dos nossos pecados. Se você ler a Bíblia, vê que o perdão do pecado, irmão Marcos, está relacionado à nossa ressurreição, à nossa vida eterna. Vejamos a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, todo o capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Então vejamos alguns versículos aqui. O versículo 1, vamos pegar o contexto, depois vamos dar uma breve explicação sobre esse link, sobre perdão de pecado e sobre vida eterna e ressurreição. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis. Recebeu o evangelho. Então, mais uma vez, não é uma doutrina de uma seita falsa ou de uma seita que parece ser cristã. Então, olha, eu tenho ensinado, lembramos do evangelho que eu vos tenho anunciado. O evangelho, o que é evangelho anunciado? É a palavra de Deus, a qual recebestes e no qual permaneceis. Então, tem que permanecer no evangelho. Tem pessoas que começam, mas não permanecem. Pelo qual também sois salvos. Então, você é salvo quando você recebe o evangelho com graça, pelo qual também sois salvos, pela pregação do evangelho, se você permanecer nele. Se o reter, tal como vou-lo anunciei. Então você tem o perdão dos pecados, se você reter como foi anunciado para você. A pregação genuína, bíblica. Se não é que crestes em vão. Olha que coisa tremenda. É muito importante isso aqui. Se é que não crestes em vão. Você imaginou? Crer em vão. Crer em vão é crer naquilo que não é o evangelho. É um pseudo-evangelho, é um outro evangelho. Veja o versículo 3. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Isso mostra a honestidade de Paulo. Eu entreguei a você o que eu recebi. O que eu recebi? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Segundo as Escrituras, é conformidade com a palavra de Deus. E que foi sepultado, que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Mais uma vez aqui, a validação da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo, como ele sempre fez, pelo próprio Senhor Jesus fez isso. Então ele morreu pelos nossos pecados, os pecados perdoados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Aí nós temos acesso ao Pai, e quando nós partirmos dessa vida em Jesus, nós teremos a vida eterna e teremos a ressurreição, que é a promessa de Deus. Por isso que Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, ele dá uma palavra de consolo sobre aqueles que partem. Ele, no capítulo 4, versículo 13, diz assim da primeira carta: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos aos que dormem em Jesus. Então, os que partiram com Jesus estão salvos. São salvos. Agora, que partiram. Quando eu falo partir em Jesus, não é porque era membro de uma igreja denominacional, não. É que partiram lavados, santificados, com a vida santa, separados, obedecendo a palavra de Deus como ela é. E não sendo enganado. Entendeu, irmão Marcos? Então tomemos todo cuidado. Por isso que a gente é taxativo, repetitivo. Eu vou continuar repetindo até Jesus voltar, que Deus me dê esta graça de continuar com esta fé. A fé no Evangelho, a fé naquele que me salvou, a fé que seja cada vez mais arraigada no meu coração para continuar pregando o Evangelho simples e poderoso para salvar, como nós lemos nas Escrituras. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.